Entrevista. Muito bem, amigos, são 3:32 no horário de Brasília. Vamos falar com o Dr. Francisco Batista Júnior, farmacêutico hospitalar, ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde e atual vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. Ele atua como farmacêutico hospitalar do SUS em Natal. O assunto nosso é o SUS, uma compreensão sanitária e social. Dr. Francisco Batista Júnior, boa tarde.
Boa tarde a todos vocês que nesse momento se comunicam com toda a legião de ouvintes em todo o país e no mundo também, com a internet hoje em dia.
É verdade.
A comunicação em tempo real no mundo inteiro. Um prazer estar falando com vocês.
Satisfação é toda nossa, doutor Francisco. Doutor Francisco, o senhor presidiu o Conselho Nacional de Saúde, é também o vice-presidente do Conselho de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte e representa o Conselho Federal de Farmácia em várias organizações de saúde. Essas funções dão ao senhor uma grande compreensão da saúde pública no Brasil. Que avaliação o senhor faz do setor no país e que encaminhamentos estão sendo dados à matriz da saúde pública?
Ontem eu tive a oportunidade de participar de uma plenária estadual de conselhos de saúde em Natal, com a participação da maior parte dos municípios, com mais de 200 conselheiros de saúde. E o principal ponto de debate nessa plenária foi exatamente uma avaliação do que nós temos no Sistema Único de Saúde desde o momento em que foi aprovado na Constituição Federal, passando pela sua regulamentação na sua Lei Orgânica em 1990 e culminando com os últimos anos do sistema em todo o país. E na oportunidade eu fiz uma intervenção enquanto presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, mostrando que aquilo que nós conseguimos aprovar em 1988 na Constituição Federal, aquilo que nós conseguimos regulamentar na Lei Orgânica em 1990, e aquilo que nós construímos desde então, e eu falo com muita tranquilidade porque eu tive uma participação também durante o debate da reforma sanitária na década de 80 do século passado, que culminou com a proposta do Sistema Único de Saúde aprovado na Constituição Federal de 1988. Então eu falei que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós elaboramos, aquilo que nós conseguimos aprovar tem um valor fundamental para a população brasileira. Eu disse inclusive que o que nós temos de sistema de saúde no Brasil hoje, se nós analisarmos com profundidade, poucos países do mundo têm. Eu tenho certeza que quando eu falo isso, algumas pessoas estranham, porque o que nós vemos na grande mídia, o que nós vemos sistematicamente, diuturnamente na grande mídia, é o SUS com dificuldades, são pacientes com dificuldades de acesso a medicamentos, são pacientes com dificuldades de acesso a procedimentos de exames, procedimentos cirúrgicos, leitos hospitalares. E é verdade, nós temos muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo nós não podemos perder de vista que a diferença que existe no Brasil hoje, no quesito perfil sócio-sanitário, a diferença que existe no Brasil de hoje, graças ao SUS, e o Brasil antes dos dois, é uma diferença fantástica. O Brasil se transformou do ponto de vista epidemiológico após a implementação do Sistema Único de Saúde. Apesar de enfrentarmos muitas dificuldades, e as dificuldades são enormes, mas o balanço que nós fazemos é um balanço muito positivo. Conseguimos erradicar moléstias no Brasil, conseguimos colocar em prática um projeto de vacinas que é exemplo para o mundo todo. Nenhum país do mundo conseguiu colocar em prática um projeto como o nosso. Conseguimos e vivemos um atendimento em HIV/AIDS que nenhum país do mundo faz coisa semelhante, faz coisa igual. Então nós temos muitos avanços no SUS, agora temos também graves problemas, e são realmente esses graves problemas que, no meu entendimento, precisam ser melhor diagnosticados e melhor tratados. Então, estou falando isso para deixar bem claro. Eu tenho uma posição divergente quando tentam resumir nos problemas do SUS é o subfinanciamento. Eu afirmo que, de fato, enfrentamos um subfinanciamento, mas se nós adotarmos um discurso único de que conseguindo mais dinheiro para o SUS resolveremos seus problemas, na minha avaliação pessoal, estaremos cometendo um grande equívoco. Porque o grande problema no SUS não é apenas um subfinanciamento, é um modelo. Na verdade, os nossos adversários, do Sistema Único de Saúde, conseguiram fazer um SUS bem diferente daquilo que a gente pensou e daquilo que a gente provou. Um SUS que, apesar de ser bem diferente daquilo que a gente pensou e daquilo que a gente aprovou, consegue muita coisa para o povo brasileiro, mas é um SUS que tem um modelo equivocado. E a nossa grande luta, na minha avaliação, é realmente reverter esse modelo que para mim é insustentável, financeiramente é insustentável politicamente.
Correto. Bom, o doutor Francisco, o SUS, o Sistema Único de Saúde, foi criado pela Constituição de 1988. O SUS está definitivamente implantado?
Não, não. Como eu acabei de falar para vocês, respondendo a sua primeira pergunta, eu diria que nós estamos engatinhando. Nós conseguimos muito, nós temos uma rede de serviços, que é uma das maiores redes de serviços do mundo, nós temos uma força de trabalho, que é uma das maiores forças de trabalho mais complexas do mundo, desde os profissionais do nível mais elementar, o nível mais especializado, dos diversos níveis de formação, nós temos uma força de trabalho privilegiada que nenhum país do mundo tem. Nós temos resultados muito importantes das políticas que são colocadas em prática, mas o SUS, quando nós avaliamos do ponto de vista de fazer o SUS que nós pensamos, elaboramos, colocamos no papel e aprovamos, aí é uma distância enorme. Por exemplo, para ser mais claro com vocês, nós, quando pensamos a proposta do SUS, nós estabelecemos que o grande desafio nosso era revertermos a lógica do tratamento de doenças e ter um sistema de prevenção de doenças e promoção da saúde. E a gente tem que admitir que a gente não conseguiu fazer isso aí. Os adversários nossos não permitiram que isso acontecesse. Então, nós temos algumas políticas importantes de prevenção e promoção da saúde, como, por exemplo, a saúde da família, a estratégia de saúde da família, como, por exemplo, os agentes de endemias, os agentes comunitários de saúde, programa de imunização, que eu falei para vocês há pouco tempo, mas são políticas pontuais e que não são políticas que dão o tom na estruturação do sistema. O sistema continua sendo muito focado no procedimento, no tratamento de doença, nos procedimentos cirúrgicos, nos tratamentos da doença já instalada. E isso para nós é insustentável, nós temos que reverter isso aí. E para reverter isso aí não é tarefa das mais fáceis, porque o sistema estruturado da forma que está estruturado, voltado prioritariamente para tratar a doença já instalada ao invés de evitá-la, interessa a grandes grupos econômicos, interessa a grandes grupos políticos. Os prefeitos do Brasil fazem a festa contratando ambulância. Os prefeitos do Brasil, ao invés de investir na rede básica de saúde, na rede de proteção, na rede de prevenção de doenças, eles preferem comprar uma ambulância e colocar as pessoas doentes para serem tratadas nos municípios maiores, nas capitais dos estados. Isso dá mais votos, isso é um apelo político maior. O povo não consegue reconhecer o saneamento básico como fonte de saúde, por exemplo. O povo não consegue conceber, não consegue entender ações de prevenção de doenças e promoção da saúde como sendo a saúde efetivamente. Então, nesse aspecto, eu posso afirmar que o SUS ainda tem muito a ser feito e tem desafios muito grandes a serem enfrentados, sem deixar de reconhecer em nenhum momento o que a gente tem conseguido fazer, o que o Brasil tem conseguido fazer, o que o povo tem conseguido fazer, que é muito importante também.
O doutor Francisco, a Constituição de 88 previa também que a verba para o SUS seria de 30% do orçamento da Seguridade Social, o que seria hoje, pelo menos, o dobro do orçamento do órgão. Mas o SUS vem sofrendo um processo de desfinanciamento progressivo com a falta de recursos. Eu pergunto ao senhor, o desfinanciamento pode esgotar a sobrevivência do SUS? Pode comprometer os princípios que o norteiam, como a universalidade de acesso aos serviços da saúde em todos os níveis de assistência, integralidade, igualdade da assistência? Existe esse risco?
Existe sim, mas ao mesmo tempo que nós reconhecemos que esse processo de desfinanciamento do sistema vem asfixiando e vem criando dificuldades cada vez maiores para a sua gestão, para a sua implantação definitiva, nós temos o dever, nós temos a obrigação, nós temos a responsabilidade de chamar a atenção também para a forma como os recursos que hoje existem estão sendo gastos. Então, uma coisa, nós admitimos a verdade factual, a verdade indiscutível, e que, sob qualquer ótica que nós observemos, se investe pouco no sistema de saúde, particularmente o governo federal. Então, nós temos hoje municípios investindo praticamente sua capacidade econômica instalada, o que não tem tanto impacto assim, porque no Brasil, infelizmente, os municípios, a sua grande maioria dos municípios, por volta de 70% dos municípios do Brasil, tem menos que 30 mil habitantes. E são municípios que vivem basicamente e exclusivamente as custas do fundo de participação, ou seja, são municípios que não têm renda própria, que não têm capacidade de implementar um financiamento mais adequado. Então, depender do financiamento dos municípios é muito limitado o sistema. Os estados, por sua vez, também não têm essa capacidade, com exceção de um ou outro estado mais rico economicamente, mais rico financeiramente. Mas os estados também têm a capacidade limitada de investimento. Investimento numa área importante, numa área estratégica como a saúde. Quando nós analisamos a evolução do financiamento do sistema desde a sua criação até o momento atual, nós percebemos que houve um aumento considerável, percentualmente falando, do financiamento dos municípios, que a cada ano vem ampliando a sua parcela de contribuição desse financiamento tripartite. Nós percebemos que houve um incremento razoável também da parte dos estados e houve um decréscimo na participação do bolo do financiamento por parte do governo federal. O governo federal, que no começo do SUS financiava por volta de 60% do total do bolo do financiamento do SUS, e lá para cá vinha diminuindo essa participação. Agora, como eu falei para vocês, ao mesmo tempo que é importante nós reconhecermos que o sistema é desfinanciado, subfinanciado, mas nós temos que discutir para onde também nós queremos destinar os recursos que eventualmente venhamos a conseguir a mais para o financiamento do sistema. Porque se os recursos financeiros que o sistema dispõe, os três níveis de governo, continuarem sendo disponibilizados prioritariamente para as ações curativas e não para a prevenção de doenças, para a atenção básica, e continuarem sendo utilizados para financiar serviços privados que são contratados a custos insustentáveis pelo SUS, aí eu afirmo a vocês com toda tranquilidade que não haverá jamais recurso financeiro suficiente para fazer o SUS funcionar contente. É um dos grandes problemas que a gente tem. Eu falei para você há pouco tempo que temos um problema de modelo. O modelo exatamente é esse, é um modelo equivocado. Nós temos um sistema de saúde que foi pensado de uma forma e implementado de outro. Ele foi pensado na perspectiva de ser um sistema de saúde, de prevenção de doenças, de promoção de saúde, e infelizmente a gente não conseguiu isso. Continua sendo um sistema prioritariamente tratamento de doenças. Então, eu trabalho no hospital, por exemplo, que é referência em doenças infecto-contagiosas, e nós temos um levantamento nesse hospital que mostra claramente que 90% dos pacientes que nós atendemos nesse hospital, que são pacientes que já chegam em estado grave, pneumonia grave, tuberculose avançada, leishmaniose visceral em grau avançado também, AIDS e outras patologias mais graves ainda, 90% desses pacientes, se tivessem sido tratados na origem, na atenção básica, nos postos de saúde, não teriam ficado tão doentes a ponto de necessitarem ir para o hospital. Quando nós investimos nessa prevenção, nessa promoção, na rede básica, nos postos de saúde, as pessoas ficam sem acesso a esses serviços quando deveriam tratar no início, vão se agravando, seu quadro clínico vai se agravando e resultado. Tem que ser internado e tem que ser tratado de patologias que exigem recursos financeiros culposos para o seu tratamento. Um tratamento leishmaniose, por exemplo, a depender do paciente, ele custa, pode custar mais de 10 mil reais, entendeu? E a leishmaniose, que se fosse cuidada lá no nascedouro, lá na atenção básica, lá na prevenção, lá na promoção, não precisaria disso. A tuberculose do mesmo jeito, a pneumonia idem. E nós fomos em qualquer hospital do Brasil, hospital geral do Brasil, vamos perceber que 90% das pessoas que estão naquele hospital ou naqueles hospitais são pessoas que poderiam estar na atenção básica, são pessoas que poderiam estar nos postos de saúde, e não estão porque os postos de saúde não são resolutivos, não funcionam, porque não há investimento financeiro para fazer a atenção básica funcionar. Então, é um modelo equivocado. Nós temos que investir na prevenção, nós temos que investir na promoção, porque investindo na prevenção e na promoção, vamos diminuir a demanda pelos procedimentos de alto custo, pelos procedimentos cirúrgicos, pelas internações hospitalares. Ao mesmo tempo, nós temos também que inverter essa lógica de profunda dependência da rede privada. Então, durante esses anos, foi feito um perverso processo de desestruturação e fechamento da rede pública para contratar serviços privados de forma substitutiva, serviços privados que são muito mais caros. Nós temos, o SUS está pagando hoje na rede privada procedimentos que custam 40 mil reais. Isso é absolutamente contraproducente e insustentável financeiramente e politicamente. Então, são procedimentos que, se fossem feitos na rede pública, nos hospitais públicos, custariam infinitamente menos, seriam infinitamente mais baratos e mais viáveis. Então, estou querendo dizer com isso que, ao mesmo tempo que nós estamos afirmando que, a continuar esse quadro de subfinanciamento, a tendência é o SUS ser definitivamente asfixiado, garroteado e, quem sabe, até inviabilizado. Mas, ao mesmo tempo que nós afirmamos isso, nós queremos também rediscutir para onde colocar os recursos que são destinados ao SUS. Nós precisamos fortalecer a rede pública, os postos de atenção básica, os postos de atenção primária, as redes municipais. Nós precisamos fortalecer o serviço de referência do Plano SUS. Nós precisamos diminuir a dependência que nós temos da rede privada. Nós precisamos, principalmente, fortalecer a nossa força de trabalho. A nossa força de trabalho, hoje, os municípios estão fazendo concursos públicos, oferecendo salários de R$ 1.500 a enfermeira e farmacêutico. Isso é um absurdo. Você se formar, você se investir na sua formação pessoal e depois ter que trabalhar com R$ 1.500. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser pensado.
Doutor Francisco Batista Júnior, nosso tempo se esgotou. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui no programa Falando Francamente e até uma outra oportunidade, ok?
Agradeço a você a oportunidade de estar conversando com vocês e reafirmo a nossa disposição de sempre que vocês precisarem, estaremos sempre à disposição.
Muito obrigado.
Obrigado.